Fiquem agora com o Instituto Arquivos, um podcast de terror desenvolvido por Vitor Quitolone.
Eu sou o Dr. Calliope, chefe da Curadoria de Arquivos da Instalação número 19 do Instituto Obelisco Brasil. Eu devo dizer, essa semana foi um pouco melhor. Conseguimos cerca de 30 arquivos feitos e completos. Não tem sido exatamente fácil, mas tem sido melhor do que o esperado. Sabe, eu não tenho saído muito da instalação ultimamente. A minha padaria favorita da cidade fechou e desde então eu sinto que não é o mesmo voltar para casa. O cafezinho da Dona Leide era tudo que eu mais gostava e sentar lá e conversar com as pessoas era um sentimento muito bom que retocava o meu amor pela vida. As pessoas do bairro me consideravam o velhinho legal. Eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Já se foram 67 anos de vida, dá pra chegar mais um em breve. Já fazem 10 anos que eu perdi elas. Enfim, eu não costumo falar sobre essas coisas pessoais em relatórios, mas é estranhamente libertador. Eu sinto como se fosse a minha última forma de deixar a minha lembrança no cosmos. Bem, se for assim, eu espero que lembrem de mim. Vamos para o caso. Caso número 3, ESC-63, designação Berço do Demônio. Contingência tipo alfa, parênteses, seguro. Subclassificação ômega. Classe, sumé. Valor de moléstia, cautela. Estratégia de segurança e contenção. ESC-63 deve ser mantido sob vigília 24 horas por dia por uma equipe de segurança com nível 3 de acesso. Tal equipe será designada como Equipe Tática Ômega-63A. Ou ETO-63A. ETO-63A deve manter um perímetro fechado de 24 metros de largura e 43 metros de comprimento ao redor da anomalia, sendo essa denominada zona restrita. Qualquer civil ou funcionário abaixo de nível 3 de acesso que se aproxime da zona restrita deve ser orientado quanto à zona, referindo ser uma área privada, e comandado a se retirar do local. Qualquer um encontrado invadindo o perímetro de segurança do ESC-63 deverá ser tomado imediatamente. ETO-63A terá direito a recursos diversos para garantir a segurança da zona restrita, incluindo, mas não limitado a, armas de fogo, tecnologia de monitoramento avançada, imagens de satélite, iluminação especial e, é claro, todos os suprimentos incluídos no pacote de supervisão e monitoramento disponibilizado pela Obelisco. Devido à natureza do ESC-63, nenhum membro da ETO-63A deverá adentrar a anomalia, sendo reservada sua abertura em caso de depósito de anomalia externa, referir a anexo 63-1. Para adentrar ESC-63, devem ser utilizados capacetes táticos com iluminação ultravioleta integrada, abafadores de ouvido, luvas e sapatos isolantes, assim como roupas termorreguladoras. É indispensável também a utilização de óculos de visão noturna. Em caso de quebra de contingência, o perímetro de ESC-63 deverá ser triplicado em tamanho, e ETO-63-B deverá ser requisitada, a qual prosseguirá com o PCS-63-1, que será repassado apenas para os integrantes de ETO-63-B. Descrição da anomalia. SC-63 é uma igreja de pedra trabalhada e interior de madeira refinada, tendo sua construção datada ao século XVI. Suas dimensões são 15,26 metros de comprimento, 11,35 metros de largura, 6,20 metros de altura, incluindo o telhado, mas não incluindo a torre. O exterior da igreja contempla um jardim com a placa Berço Santificado, cuja palavra santificado foi riscada com tinta vermelha e escrito logo abaixo do demônio, formando a frase final Berço do Demônio. O jardim em si é composto de flores mortas há tempos, que não parecem entrar em processos de decomposição, assim como a maioria da grama e das duas árvores encontrados dentro da zona restrita do SC-63. É aparentemente uma área reservada para enterros, com uma cova cavada, porém sem corpo ou caixão localizado. Uma lápide se encontra no topo da cova, onde está escrito "Aqui jaz Ayanguera, o Diabo Velho". As paredes externas do SC-63 são decoradas por vitrais manchados, que impedem a visualização do interior. Esses vitrais também bloqueiam qualquer tipo de luz para dentro da construção. SC-63 tem portas de madeira bruta de aproximadamente 2 metros de altura, com duas tochas em cada lado, cujo fogo nunca se apaga, nem mesmo mediante a testes subsequentes. O interior da igreja é, independente do horário do dia, escuro e mórbido. Qualquer tipo de iluminação apontada para o interior do SC-63 não tem eficácia, como se absorvida pela atmosfera interna da construção. A única iluminação potencialmente útil é a de iluminação ultravioleta, que aparenta garantir 1,5 metro de iluminação quando utilizada dentro do SC-63. Óculos de visão noturna garantem a mesma quantidade de visão e são recomendados acima da luz ultravioleta. Além disso, o interior de SC-63 é adornado com um tapete vermelho e desgastado pelo tempo, junto com bancos de madeira quebrados e despedaçados, assim como um altar simples e uma bíblia rasgada sobre o pedestal. Não há nenhuma imagem religiosa ou cultuosa além dessa dentro da igreja. Qualquer indivíduo dentro do SC-63, por mais de 3 minutos, passa a ouvir murmúrios e grunhidos em suas mentes, quase como sussurros, falando em linguagens desconhecidas. Esses sussurros não aparentam ter intenção hostil, mas qualquer ouvinte imediatamente tem os níveis de adrenalina aumentados, como em uma situação de luta ou fuga. Objetos deixados dentro do SC-63 por mais de 3 minutos são completamente obscurecidos pela escuridão do interior da igreja. Se esses objetos não forem observados após 10 segundos enquanto obscurecidos, eles desaparecem da realidade. Foram identificados rastros de uma subdimensão localizada inteiramente dentro do SC-63. Câmeras e sensores transportados dessa forma não foram possíveis de serem recuperados para análise de dados. História da anomalia. SC-63 foi encontrado devido a flutuações no domínio de energia em uma área ao sudoeste de no estado de. A notificação foi realizada e o Instituto ativou a equipe tática Zalgo 1 com auxílio de Dr. para investigação. A anomalia foi facilmente localizada em uma clareira em meio ao matagal, com uma área de plantas e animais mortos ao seu redor, onde ambos não entravam em decomposição há meses. Nenhum humano ou criatura anômala foram encontrados ao redor do SC-63, ou na cidade vizinha, localizada a 3 km de distância, onde foi realizada uma inspeção por casos suspeitos e possivelmente relacionados à anomalia. Essa inspeção não retornou com resultados que comprovem a necessidade de planos de contingência especiais extras. Um perímetro foi instaurado ao redor do SC-63, denominado de Zona Restrita, e após 2 semanas de experimentação, foi instaurada ETO-63A para a segurança da zona, e os testes foram realizados desde então. A natureza desses testes é restrita a funcionários nível 4. Anexo 63-1. O depósito de anomalias externas no interior do SC63 é possível devido às suas características de anomalia tipo ômega. Nestes casos, ETO-63A deverá ser informada previamente ao transporte, o qual deverá ser realizado de acordo com as especificações do SC a ser transportado. Ao alcançar a zona restrita do SC63, ETO-63A deverá cooperar com a equipe de transporte para realocar a anomalia a ser depositada para dentro da igreja, assim como manter vigília pelos 3 minutos necessários e depois pelos 10 segundos sem observação, verificando se a anomalia foi transportada com sucesso ou não para a subdimensão SC63. Em caso de sucesso, prosseguir com protocolos de retornos usuais. Em caso de fracasso, requisitar ETO-63B, a qual dará início ao PCS-63-1. Um total de 2 anomalias já foram transportadas para dentro do SC-63. Fim do audiologue.